quem nos ajuda a entender como o mercado está se comportando nessa semana é o seu Alcides Torres, ele que é analista de mercado da Scott Consultoria. Seu Alcides, muito obrigada, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Notícias Agrícolas. É sempre muito importante ter as suas informações.
Muito obrigado, Andressa. Estamos à disposição.
Seu Alcides, começo falando para você. Em novembro a gente viu um mercado muito agitado, muitas notícias impactaram, trouxe muitas preocupações ali para o setor, principalmente para o mercado futuro, mas agora a gente vê um dezembro bem com estabilidade, bem calmo. Essa tendência deve se seguir até a próxima semana?
Olha, eu acredito que sim, não é? A gente tem um mês mais curto, o Natal e o Ano Novo caem quarta e quinta-feira, não é? A sexta-feira fica inutilizada, então a gente vai ter 6 dias de trabalho a menos, né? Com relação aos negócios, transação com o boi gordo, etc. Em função disso, os compradores fizeram posição, estão fazendo posição, o mercado está estável, então a gente está. Em comparação com os meses anteriores do ano, a gente está num dezembro tranquilo, até hoje.
Exatamente, mas já começa o ano ainda com alerta, porque deve ser ali no dia 26 divulgada a questão da salvaguarda. E como isso pode impactar o mercado ali em janeiro? A gente sabe que a demanda chinesa é bem importante para os embarques de carne bovina. O setor ainda tem uma grande dependência.
A China é o nosso maior parceiro comercial. Depois da China vem os Estados Unidos, agora com a queda do tarifaço, né? E o que o mercado espera dessa salvaguarda, que na verdade não é contra o Brasil, é contra todas as nações que exportam carne bovina para a China, né? Então o mercado espera ou cota, com os impostos atuais, ou um aumento de tarifa para exportação, tá? E a ideia disso é proteger os pecuaristas chineses. Mas a nossa carne é muito barata. Pra você ter uma ideia, Andressa, a arroba na China está 130 dólares e no Brasil está entre 50 e 60, tá? E não é dumping, é porque o nosso sistema de produção é muito mais eficiente.
E a gente vê esse mesmo cenário de preços lá na China para o preço, assim como nos Estados Unidos, né? A carne brasileira é quase metade o valor da carne americana, e isso torna a nossa carne viável não só para a China, mas para os Estados Unidos também.
É viável para o mundo inteiro, não é? A gente tem agora uma bronca na União Europeia, então eles inventam uma história lá: ah, a carne brasileira está com hormônio. A gente não usa hormônio do Brasil. A gente não precisa de hormônio. O gado brasileiro é abatido inteiro, né? A grande maioria. Então, são subterfúgios para proteger uma produção cuja eficiência é melhor do que a brasileira. Aqui a gente aproveita. O nosso boi é movido a energia solar, não é? Capim. E apenas uma pequena parte é terminada em confinamento e ainda assim nos últimos 90, 100 dias de vida.
Seu Alcides, em agosto, setembro, a gente comentava muito sobre o boi de R$ 350. E eu gostaria da sua análise. Esse valor de R$ 350, a gente deve ver para o próximo ano, começo do próximo ano, esses 350 é uma possibilidade? Ou ainda é algo que o pecuarista está sonhando?
Olha, o boi já esteve nessa, a arroba do boi já esteve nessa cotação. A gente está aí 322, 328, 325. A possibilidade de 350 ao longo do ano que vem é grande, não é? Vai depender justamente dos acontecimentos do ano que vem. Todo ano a gente tem um susto, não é? Mas eu acredito que sim, não é uma expectativa fora de base, não. Pode ser, Andressa.
Exatamente. E hoje o IBGE divulgou as estimativas, né, todo os abates dos bovinos e que foram recordes desse terceiro trimestre. Isso reforça ainda mais que a mudança de ciclo pecuário vai se consolidar no próximo ano também.
Sim, o que a gente esperava? O que o mercado esperava, né? Que na verdade a gente reporta o resultado das nossas pesquisas, não é? Nós acreditávamos, o mercado acreditava que a virada fosse acontecer esse ano, tá? 2025. Mas não foi assim. O abate de fêmea continuou bastante elevado, e apesar disso, e apesar do aumento da oferta de gado e do aumento da produção, o preço não caiu. E não caiu porque a exportação esteve firme o ano inteiro, vai ser um recorde de exportação esse ano, e o consumo interno também. Hoje a gente está com o menor nível de desemprego dos últimos tempos. E gente empregada significa consumo de alimento. Se você for agora no supermercado, com pagamento aí de 13º, bonificação, você vê que tem mais gente no supermercado, ou seja, aumenta a renda, aumenta o consumo, aumenta a saúde, aumenta um monte de coisa, tá? Então a gente tem, o ano que vem deve diminuir a oferta de fêmea para abate, e aí sim a gente entra definitivamente no ciclo de alta.
Seu Alcides, a gente deve entrar logo no início, nesse ciclo de alta, ou começar no segundo semestre, a partir do ano que vem? Porque e algumas pessoas reportavam que vamos já entrar em 2026 no ciclo, mas aí a gente foi vendo com relação a essa participação de fêmeas que ainda estava presente nos abates, e aí agora o pessoal fala, vamos, a partir do segundo semestre vai ter essa mudança. Você acredita também nesse cenário?
Vai depender, como você mesmo disse, vai depender da participação de fêmeas no abate de bovino. Mas a cotação dos bezerros já subiu, tá? Da reposição de maneira geral. Então, isso, a gente faz esse acompanhamento diariamente. Então, nós acreditamos que a gente já está navegando no ciclo de alta. Todo comprador de reposição já percebeu isso, né? Os preços já subiram para reposição. E a cotação do boi, a cotação da arroba do boi gordo e a cotação da arroba da reposição andam juntas, não é? Então, eu não esperaria o segundo semestre, não, tá? Pode ser que quando chegar no segundo semestre, aí fica tudo muito mais caro, a reposição fica mais cara. Eu, se tiver que recompor o meu rebanho, eu já faria isso rapidamente.
Exatamente. A gente viu alguns pecuaristas relatos assim, perdi o melhor momento de comprar reposição, agora os preços estão bem elevados e essa margem vai ficar com certeza mais estreita também, né?
Considerando que o próprio animal é 70% do custo, quando a reposição fica cara, a margem diminui, né? Por melhor que seja o preço no protocolo sanitário, por melhor que seja o custo da dieta, não é? A reposição pesa bastante no tamanho da margem.
Se você diz, nesse ano a gente acompanhou também uma oferta bem elevada dos confinamentos e também confinamentos bem atrativos, já que os custos de produção estavam em menores patamares. A gente tem visto ainda essa saída desses animais de confinamento, essa saída deve se concentrar também em janeiro. Como vocês estão acompanhando isso?
Olha, em janeiro você já teve, né, 60 dias de chuva e você já vai ter pasto, vai ter vigor de pasto, né? Então você vai ter um pasto exuberante aí o gado de pasto é o mais barato do planeta, né? Ainda mais no Brasil que a gente tem uma insolação legal. O confinamento aumentou vamos dizer assim, no levantamento feito pela Scott Consultoria, a gente faz uma expedição que percorre o Brasil todo, cujo nome é Confina Brasil, a manifestação dos confinadores que nós visitamos, no universo pesquisado, a intenção é confinar mais boi em 2025, em 2026. É claro que isso depende, em função da volatilidade do mercado, vai depender do estímulo, e o estímulo, que eu digo, é preço na cotação da arroba do boi gordo, tá? Então, a expectativa para confinamento é aumento da quantidade de cabeças confinadas. A gente deve passar aí de 8 milhões de cabeças.
E se você acompanhando com alguns produtores também, principalmente de grãos, eles com esse atraso das chuvas, né, impactou o plantio da safra de soja e alguns produtores estão falando, não vamos investir no milho safrinha para o próximo ano. Com isso já acende um alerta para os custos de produção para o próximo ano. E você fala, vamos ter um aumento de confinamento. Além disso, a gente também pode ver um custo de produção mais encarecido para o próximo ano, e o produtor pode.
Sim, a sua expectativa é correta, tá? A gente deve ter um aumento de custo de produção no ano que vem, principalmente em função do aumento da reposição. É verdade, em algumas regiões produtoras de grãos, a gente já está comprometendo a janela de semeadura do milho safrinha, mas se você fizer uma análise do substituto do milho, que é o sorgo, aumentou também a expectativa de semeadura de sorgo, tá? Substituindo o milho, porque o sorgo aguenta mais desaforo, digamos assim, sabe? Então, a gente deve ter substitutivos se caso haja uma queda na produção de milho, a gente deve ter substitutivos, fora o DDG e o WDG, que hoje já fazem parte da dieta, da composição da dieta de confinamentos e semi-confinamentos.
Então, isso traz um alívio. Diante de tudo isso, seu Scott, como que você orienta o pecuarista que está nos assistindo? Que estratégias ele poderia adotar para ele se proteger com as suas margens também?
Bom, o Andressa, aí é um rosário de oportunidades, tá? Mas vamos dizer assim, do nosso ponto de vista, o que o pecuarista menos faz é se defender das oscilações de preço de mercado, tá? Vamos dizer assim, a parte técnica, vamos dizer, a aplicação da ciência nas fazendas brasileiras está acontecendo de maneira notável, tá? Mas o que falta é gestão de risco. Ah, então, se é que você pedir uma recomendação, eu sugeriria pecuaristas que querem se proteger do preço, consultar um trader, consultar uma pessoa que trabalhe na AP3 para fazer a defesa, né, pelo menos do mercado de opções, com relação à cotação da arroba do boi. Aí ele não vai levar susto, né, como acontece todos os anos.
Exatamente, porque qualquer liquidação que tem na B3, o pecuarista já fica muito assustado. A gente viu isso principalmente em novembro. E a gente sabe que a B3, nem sempre todas as pessoas que investem ali no boi são pecuaristas, às vezes são investidores, são pessoas que não têm nem contato, só atuam com papéis também, né?
A característica, na B3 você tem um boi de papel, tá? E aí você não tem só pessoas físicas, né? Você tem instituições financeiras, empresas de grande porte, tá? Mas você pode aproveitar, você não precisa entrar fazendo operação de hedge, de seguro, não é? E você pode entrar no mercado de opções. Aí tem bons profissionais na área que se protegem bem, tá? Eu acho que essa é a única coisa que falta hoje de uso comum, vamos dizer assim. Todo mundo sabe usar herbicida, semente de qualidade, manejo do rebanho, protocolo sanitário, mas na parte de gestão de risco a gente tem ainda um intervalo bastante grande para aplicar.
Exatamente. E conversando com alguns pecuaristas, eu falo, o pecuarista precisa usar o boi a termo a seu favor também, né? A indústria usa o boi a termo a favor dela, você também precisa usar o boi a termo a seu favor.
O boi a termo, Andressa, é assim, para o frigorífico, ele garante mercadoria, tá? E para o fazendeiro, garante preço. Então, no mercado a termo, vamos dizer assim, você nunca deve fazer o mercado a termo sem saber o preço, tá? Agora, para você saber o preço, você precisa saber o custo, né? Senão você fica no escuro, tá? Então, contrato a termo sem definir o preço só é bom para o frigorífico, tá? Então, contrato a termo, ele só é bom quando o pecuarista sabe por quanto ele vai vender e o frigorífico sabe a boiada que ele vai ter lá na frente.
Exatamente. Seu Assis, eu agradeço aqui a sua participação. É sempre muito bom ter a sua análise do mercado, todo o seu conhecimento sobre a pecuária. Não é à toa, muitos anos aí à frente da Scott falando sobre esse setor.
Ué, eu acho que a gente tem a mesma idade do Notícias Agrícolas, nós somos bem velhinhos já.
Verdade, o Notícias já está indo para quase 29 anos, se eu não me engano.
Então, a Scott tem 31 anos. Então é isso aí.
Exatamente. Uma grande parceira aqui do Notícias Agrícolas, sempre trazendo muitas informações.
Obrigado, Andressa.
Nada, eu que agradeço, seu Alcides.